Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube da Música aqui pela sua Rádio Novo Tempo. Que bom é ter você e agora aquele momento todo especial para o seu almoço ficar com um gosto totalmente diferente. É o tempero a mais para o seu almoço, para você que já está naquele momento de almoço, parou o trabalho, está agora com a gente, seja muito bem-vindo. Você que nos ouve pela primeira vez, está também conectado pela internet, assistindo a nossa programação pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Mendes, você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. E o nosso Clube da Música de hoje é muito especial. Para você que gosta de boa música, a boa música sacra, instrumental, aumenta o volume, chama todo mundo, porque hoje tem música de qualidade também aqui para você conferir. E sabe quem é que tá por aqui? Bom, o nome dele é internacional. Se eu falar com ele em português, inglês ou qualquer outro idioma, você vai saber já já. Mas, ó, pelo nome você sabe, é um nome forte. Billy Graham está com a gente. E, ó, antes dele falar, vamos começar assim, ó. Será que tá ouvindo aqui? Será que tem alguém traduzindo para ele? Será que ele é brasileiro ou não? Bom, você fica sabendo já já depois da primeiríssima canção. E a primeiríssima é Ó Que Esperança e Preciosa Graça, que ele canta, aliás, que ele toca pra gente essa linda canção. Aumenta o som, porque o Clube da Música está no ar.
Thank you.
Clube da Música, trazendo o melhor da música sacra instrumental aqui pra você. Que linda canção, né? Pô, tocada por ele, pô. Billy Graham. Será que ele fala português? Billy Graham, agora você vai falar pra gente se você entende o que eu estou falando. Entende?
Não.
Não, ele não entende, então vamos ter que apertar a tecla SAF aqui agora.
Brincadeira.
Pois é, Billy Graham, seja bem-vindo. Que música linda. A gente vai falar bastante dessa sua canção, mas seja bem-vindo aqui ao Clube da Música. Prazer recebê-lo aqui na Rádio
Novo
Tempo.
Obrigado, eu que agradeço.
Eu sei que você não tá sozinho, tá muito bem acompanhado. Esse aí é brasileiro também? Ou?
Esse aqui é internacional.
Internacional?
Meu amigo Davi Teodoro tá me acompanhando aqui, tocando piano.
Davi, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui com a gente também aqui na Rádio Novo Tempo, tá bom?
O Davi, só interrompendo um pouquinho, o Davi, ele toca no ministério chamado Princípio Vocal, lá de Goiânia, Goiás. Um abraço pros meus amigos lá de Goiânia. E olha, o líder desse grupo é o João Batista. E o João Batista tem tudo pra vir aqui no Novo Tempo ainda, hein? Aguardo o que eu digo.
Opa, João Batista... Você já está convidado, então, aí com certeza o nosso chefe Heitor já está de olho nessa dica que você deu aqui para a gente, aqui, muito boa. Agora, Billy, eu acho que uma pergunta que você está cansado de responder é a respeito do seu nome. Você tem um nome de peso, né? Billy Graham, né? Para quem não conhece, não sabe, pode dar um Google aí para saber um pouquinho. Billy Graham é um dos maiores evangelistas, né? Que já existiu também, um americano que tem uma grande influência, né? No evangelho, com suas pregações, com suas mensagens, e você carrega este nome. Pergunto para você aí, essa curiosidade do seu nome aí, sabe por que os seus pais, aliás, seu pai tá aqui, né? Tá aqui escondidinho ali, tá ali registrando tudinho. Por que que ele te deu esse nome? Como é que chegou esse nome? E se a sua mãe já o perdoou, por exemplo, até hoje? Que se ela queria outro nome, um nome brasileiro, sim ou não? Conta pra gente aí a história do seu nome.
Desde muito jovem, o meu pai, ele sempre acompanhou na rádio Transmundial as pregações do Billy Graham. Que ele fazia as cruzadas dele, ele ia tudo transmitido. E assim, meu pai, por gostar muito do pregador, ele se sentiu inspirado. Ele gostou do nome e assim que a minha mãe... estava grávida de mim, eles decidiram colocar esse nome em mim. Muito doido o nome. No início, eu não gostava, porque era muito diferente, ninguém conseguia entender direito e tal. Mas assim, depois de um tempo, eu comecei a gostar do meu nome e hoje eu não me imagino com outro nome.
Eu imagino, né? Agora, já que foi sua mãe, também concordou desde o início, então. Não foi aquela questão do seu pai decidiu, chegou lá com a certidão e ela olhou. Como assim? Não, os dois se decidiram por
foi
isso,
tudo,
né?
Foi tudo conversado.
Não, mas é claro, com certeza um nome que carrega, né? Toda uma história, né, de um homem que realmente lutou bastante em toda a sua vida na pregação do evangelho. Seu pai é apaixonado pelo evangelho, sua mãe também. Certamente esse nome é uma grande homenagem que você recebe, ao mesmo tempo eu imagino que é eles querendo colocar também no seu coração o desejo da pregação do evangelho, que eu imagino que você tem. A gente vai falar, aliás, imagino não, tenho certeza que você tem pelo ministério que você desempenha. Mas conta pra gente agora de onde é que você é. Você falou de Goiânia aí... É Goiânia mesmo? Conta pra nós aí.
Sou de Goiânia, terra do piqui, a terra do... Pamonha também, né? Pamonha é típico de Goiânia.
Ah, é? A pamonha também?
Pamonha é de Goiânia.
O piqui eu já ouvi falar, mas assim, a Lu, que é de Goiânia, né? Que trabalha com a gente aqui, ela sempre promete trazer pra gente, né? Mas ela nunca trouxe ainda. O pessoal diz que é muito bom o piqui. É bom mesmo?
É bom, realmente é bom.
É bom.
E a Lu, ela tá até... O pessoal tá falando aqui um pouco mal dela, porque ela falou pra gente que não precisava trazer, porque ela ia lá em Goiânia. Aí o pessoal daqui da Novo Tempo ficou reclamando que ela não trouxe piqui e tal, a gente não trouxe piqui.
Mas ela vai trazer, a Lu. Agora, conta pra gente, Billy, o seguinte. Como é que começou a sua história na música, né? Como é que a música entrou na sua vida?
A música, ela entrou na minha vida quando eu tinha 2 anos de idade. Meu primeiro contato com a música... foi na Igreja do Jardim América. Já quero mandar um abraço para os meus amigos da Igreja do Jardim América e Distrito. E assim que eu vi um menino tocando violino pela primeira vez na Igreja do Jardim América, eu fiquei apaixonado. Eu não consegui desgrudar o olho daquele violino, daquele menino tocando. E assim que ele terminou de tocar, eu fui correndo para tentar pegar aquele violino dele. E tentei tomar na força, assim, ah, me dá, eu quero. Mas o menino não me deixou pegar. E aí, o que que eu fiz? Eu fui correndo pro meu pai, pra ele comprar uma violinha. Pai, compra uma violinha pra mim, compra um violino pra mim. E aí, depois de... quando eu tive 6 anos de idade, já tava maiorzinho, aí o meu pai comprou meu primeiro instrumento. E aí, eu comecei a estudar. Então, esse foi o início da minha história com a música.
Ou seja, é curioso, porque normalmente quando a gente fala do início da música, assim, e pra quem vai, né, a gente vai falar sobre isso também, vai pro lado instrumental, como você foi... normalmente o pessoal vai assim, vai pro piano, vai pro violão, né, Davi? É mais custo, é assim, é mais fácil, né? Que, acho que pela facilidade que se tem de se ver bastante isso, inclusive nas igrejas, mas você já partiu direto com o violino, foi o que te apaixonou. E você, obviamente, já tinha visto aí o piano, o teclado, o violão, mas o que chamou mesmo a sua atenção foi o violino.
Sim, o que chamou minha atenção, o que me cativou realmente foi o violino. Só que, assim, quando você começa a se envolver com a música, você se sente meio que na obrigação de aprender mais. Você sempre quer aprender mais alguma coisa. Então, eu, além do violino, me dedico a outras áreas, tanto no trompete, quanto no violão, no teclado, na flauta doce, e tô querendo aprender gaita.
Rapaz, olha
além
aí.
Além de cantar, eu também canto.
É isso que eu ia perguntar agora, porque além do instrumental, você também... Há quem diga o seguinte, quem toca normalmente canta. Ou quem canta, e nem sempre quem canta, toca. Essa é uma máxima mesmo? É realidade isso?
É, a pessoa quando ela toca um instrumento, principalmente melódico, ela cria uma percepção e facilita para aprender a cantar, identificar as alturas, então isso aí ajuda bastante.
E é aquela questão de ficar mais afinado, e ficar mais fácil de ter um ouvido mais afinado, seria isso?
Sim, inclusive eu e o Davi, a gente estava andando aqui em São Paulo, e assim, a gente é muito brother, a gente sai na rua, começa a brincar e tal. Na rua tem as placas, né? Aquelas placas de alumínio, que tem placa de trânsito. E a gente ficou brincando de dar um peteleco na placa e ela faz um barulhinho, ela faz um tinido. E a gente ficou identificando quais eram os sons que as placas faziam. Então, é muito divertido. A música tem esse poder também.
Maravilha. Agora, conta pra gente, Billy, o seguinte. De que forma isso... aliás, uma curiosidade. Antes, dentro da sua casa, alguém já tocava algum instrumento? Alguém cantava? Como é que era essa questão da música dentro da sua casa também?
Dentro da minha casa, eu sempre tive a influência da música pelos meus pais. Desde a barriga da minha mãe, eu sempre escutei Logos, né? O Logos é um grupo de música, é um grupo musical. E sempre estive presente nesse meio musical, escutando pelos meus pais e tal. E quando eu era bebê, eu também escutava bastante, brincava com os violões do meu pai, até quebrei vários. E, assim, eu tenho um tio que ele é compositor, o nome dele é Miller Santos Lira. Ele é o compositor daquela música Chance. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance. Muito conhecida, foi gravada pelo Luiz Cláudio. Um abraço, tio, um beijo. E, assim, ele me incentivou bastante. Meu tio me incentivou muito a continuar na música, a me desenvolver cada vez mais. E eu não posso deixar de falar também dos meus avós, bisavós, que também tiveram influência musical, construíram instrumentos e tal. E tudo isso foi somando na minha história musical. Isso acabou influenciando bastante.
Que maravilha. E agora, qual o papel da igreja também com relação à sua influência musical? Porque você vem de uma família cristã, né? É que a gente chama de cristão de berço, né? Que a gente fala, ah, você é cristão de berço, você é de berço. Não que você nasceu numa igreja, mas... Ah, você nasceu na igreja? Não, nasceu no hospital, mas foi pra igreja. Mas conta qual que é a influência que a igreja tem dentro dessa sua formação musical também.
Eu sou da quarta geração de adventistas. Então a igreja está sempre presente assim na minha família, e isso é algo de berço, como você disse. Uhum. A igreja me ajudou bastante. Tem gente que fala assim, ah, músico bom sempre veio da igreja. E essa é basicamente uma máxima. Tem vários músicos aí que começaram na igreja, começaram a se desenvolver. E eu acredito que a igreja, por parte dos louvores, por parte das programações assim, que envolviam a música, isso me ajudou bastante. Inclusive, meu primeira aula, né, de música que eu tive... Primeira apresentação musical que eu fiz foi com um grupo da igreja, que foi criado pelo pastor Marcos Dionísio e a sua esposa Cleana, juntamente com a coordenação da Dulce Regina de Oliveira, que foi minha primeira professora de violino, na igreja do Jardim Guanabara. Foi lá que eu comecei a aprender a tocar violino. E assim, essa história é muito interessante, porque nesse projeto que eu comecei estudando como aluno... Hoje, eu sou professor deste projeto. Então, a música, ela teve uma escadinha na minha vida. Eu comecei sendo aluno nesse projeto e hoje eu sou professor.
Olha que bênção, que maravilha. Bom, estamos aqui conversando com ele, com o Billy Grande, diretamente de Goiânia. Tá aqui trazendo Goiânia do Goiás, que o pessoal chama, é isso mesmo? Do Goiás. E vamos com mais uma canção? Vamos com a próxima agora? A próxima é Além do Rio Azul, uma linda canção que muita gente gosta de ouvir, e agora você ouve na versão com Billy Graham aqui no Clube da Música, versão instrumental.
Clube da Música.
Clube da Música da sua Rádio Novo Tempo, melhor da música sacra instrumental. Hoje com ele, Billy Graham, ao vivo aqui, trazendo lindas canções pra gente. A gente acabou de ouvir essa linda música, que é um clássico já da música cristã, a música Além do Rio Azul, de Carlos Moisés, essa canção. Billy, eu imagino assim, muita gente pensa assim, mas o violino é um instrumento que é diferenciado, né? Mas é muito difícil de tocar. Você começou a tocar muito cedo. Foi difícil para você? Como é que foi esse processo?
O processo de aprendizado do violino, no começo ele é difícil. Por ser um instrumento que você não tem as casas para você conseguir identificar as notas. Você depende muito do ouvido, você depende de outros fatores também. Não é simplesmente igual um piano, que você simplesmente aperta e a nota sai. Você precisa passar por um processo para você conseguir fazer um som que preste realmente. Então isso demanda algum tempo. Mas assim, em 1, 2 anos, você estudando direitinho, você já consegue tocar suas músicas tranquilamente. Mas assim, é o que eu falei agorinha, a música, ela é viciante. Você começa, você quer aprender mais, você quer se dedicar mais. Eu comecei a tocar realmente com 6 anos de idade. Uhum. Hoje eu tenho 18 anos. Então já se passaram 12 anos tocando.
Que maravilha. E a gente vai conhecer mais um pouquinho dessa história, mas agora vamos com mais uma canção aqui que o pessoal já quer ouvir. E a próxima canção é uma música que você conhece bastante, né? Essa música, Oceanos, essa canção. Então fala pra gente um pouquinho dessa canção e toca ela pra gente, por favor.
Clube da Música.
Clube da Música.
Com o melhor da música, saca instrumental aqui no seu Clube da Música hoje, recebendo o Billy Graham, acompanhado de Davi aqui, nosso Clube da Música. Tá bom demais, né? Tá gostando? Então, ó, já que terminou seu almoço aí, bom, vai comer mais um pouquinho? Olha, não esqueça da dieta, hein? Vai lá comer direitinho aí, tá bom? Mas não, ó, aproveita agora pra mandar aquela mensagem pra algum amigo, pra aquela pessoa que você ama, pra poder sintonizar na Rádio Novo Tempo, pra se conectar com a gente, pra continuar ouvindo aqui o nosso Clube da Música, e vai fazer uma pequena pausa pro intervalo, mas a gente volta já já, continue com a gente. Muito bem, meninos e meninas, moços e rapazes, já estamos de volta aqui no Clube da Música da sua Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, ligou o seu rádio, sua hora de almoço começou agora. Bom, agora para dar aquele temperinho a mais aí no seu almoço, continue ligado com a gente, aumenta o volume do rádio aqui no Clube da Música, que hoje está recebendo o Billy Graham, trazendo aqui lindas canções, a boa música sacra instrumental através do violino e acompanhado também do Davi ali ao piano. E estamos conhecendo um pouquinho mais da história do Billy Graham, que ainda vai contar muita coisa pra gente. Mas deixa eu perguntar pra você assim, ó, você tá na hora do almoço aí, né? Como é que tá seu prato aí? Tá bem colorido, tá bonitinho? Tá aquele prato que o nutricionista, o médico olhar e falar assim, parabéns, ou não? Como é que você tem cuidado da sua saúde? Deixa eu perguntar, consegue dormir bem? À noite, passou bem, uma noite de sono? Como é que você está? Sem dores alguma? Bom, Daniel, não sinto dor nenhuma, não tenho problema de saúde nenhum, não tomo remédio nenhum. Será que está assim? Se você estiver assim, parabéns, continue e preserve sua saúde dessa forma. Agora, se você sente algum sintoma, está passando por alguma dificuldade, eu tenho certeza também que você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, porque precisa cuidar melhor do corpo. E sabemos que o corpo é o templo do Espírito Santo. E o nosso corpo é uma máquina humana criada por Deus e por conta do nosso pecado. A gente deteriora essa máquina e a gente acaba tendo vários prejuízos. Pensando nisso, sabendo que saúde é coisa séria, Novo Tempo tem um novo guia, a nova revista Esperança, que vai falar sobre saúde, e o tema é Máquina Humana. Esta revista aqui que traz dicas especiais para você ter mais qualidade de vida. Sabe quanto que é? Nada, nadinha. É só você pedir agora, manda uma mensagem pro WhatsApp. Eu tenho certeza que seu celular tá pertinho de você, né? Então é só você pedir pelo 12981510081. Diga assim, ó, Daniel, eu quero. Manda aqui para mim e a gente vai mandar na sua casa inteiramente de graça, qualquer lugar do Brasil, porque essa revista está patrocinada pelos Anjos da Esperança. Então, peça agora a sua, agora. Não perde tempo não, tá? 12... Tá com o celular na mão aí, né? Então anote aí, ó. 12981510081. 12981510081. Só dizer eu quero e a gente manda a revista Esperança pra você, tá bom? E vamos comigo então continuar ouvindo boa música e bom papo aqui com o nosso querido Billy Graham, que já falou que não é tão difícil quanto parece, não, mas pra mim é. Eu olho, acho muito bonito o instrumento, mas eu penso, a gente tem uma noção de algum instrumento, né? Então, a minha noção é no violão, por exemplo, ali você tem mais fácil de marcação das notas e tudo mais, e você garante que não, todo mundo pode aprender a tocar.
Todo mundo pode aprender a tocar, isso aí é um mito falar que a gente não tem talento, não consegue, só porque é um negócio difícil, é um instrumento difícil. Mas tudo depende da sua determinação, do seu foco, do seu propósito em querer aprender ele.
Maravilha. Agora deixa eu perguntar, Bilinha. Você falou que você toca desde os 6 aninhos. E se apaixonou lá quando tinha 3 aninhos, que você já queria... 2 aninhos, né? Já queria tirar o violino da mão da pessoa que estava tocando lá na igreja. Agora eu pergunto assim, certamente você recebeu o incentivo dos seus pais. Eu queria que você falasse, e você é professor também de música, da aula de violino, a importância que tem dos pais neste momento. E eu já aproveito para perguntar também se seu pai... forçou você em algum momento e você pensou assim, que criança tem aquela, não, começa uma coisa e depois você, não quero mais. Imagina, o pai investe para comprar um violino que não é tão barato, a gente sabe, aí investe, compra, para depois a criança falar assim, bom, não quero mais não. E aí, você passou por isso, como é que foi essa questão para você e o que você disse também para os pais incentivarem os filhos, né, e acompanharem os filhos para poder aprender o instrumento?
Primeiramente, gostaria de dizer que tudo na vida, para você ter sucesso, você depende de um tio. Talento, incentivo e oportunidade. No meu caso, eu tive os 3. Os meus pais sempre me apoiaram bastante, sempre estiveram muito, muito presentes, me levando nas aulas de música. Nos dias que estavam chovendo, eles me levavam, a gente se molhava todo, andava 10 quilômetros aí, rodava no sol quente para chegar nas aulas de música. Então, assim, eu só tenho a agradecer pelos meus pais terem me apoiado desde muito novo. E outras pessoas também entraram nessa estrada, nessa longa estrada da vida. Uhum. Muitos professores também passaram pela minha jornada musical. Eu não posso deixar de citar a Dulce Regina de Oliveira. Foi minha primeira professora de violino. A Rosana Barros, um beijo. Foi minha primeira professora de piano, quando eu aprendi também piano. E também o Dário Santos, que foi meu professor de violino depois de um tempo. Marcela Rezende também. Raimora Carielli foi minha professora. E eu acho que eu não tô esquecendo de ninguém. Mas se eu estiver esquecendo, vocês me perdoem, professores. E assim, cada aluno tem uma dinâmica de aprender. Então cabe a cada professor saber lidar com o seu aluno para conseguir entregar o melhor que ele pode conseguir de resultado para o instrumento. Então tem essas coisas também.
Que acabam sendo bem importantes com relação a isso, né? Mas em algum momento da sua vida, você se pensou assim, enquanto criança, não quero mais saber de violino, não. Já, não quero mais, não. Aí teve que ter a parte do incentivo do tio lá, teve assim, não, peraí, deixa eu um incentivinho a mais aqui, ó. Não vai parar, não, filho. Deixa eu mostrar pra você quanto é que custou isso aqui, não. Passou por esse momento também?
Passei. Bem lembrado. Já tava esquecendo de falar disso. Mas assim, ó. Quando eu era mais novo, meu pai, ele costumava me levar nas apresentações.
Uhum.
Vários concertos, música da Filarmônica, Sinfônica de Goiânia, também assisti muito isso. E uma vez eu fui numa programação da UFG e lá estava um músico que eu não lembro o nome dele, ele era da Bélgica e tocou muito. Ele tocou muito bem, tocou tão bem que depois daquele dia eu nunca mais quis saber de violino. Eu tava aprendendo, e eu vi um cara tocando violino, e o cara quase caía da cadeira e tocava, e aquela, sabe, ele tocava muito bem.
Performático, né?
Ele era incrível. E aí, depois que eu vi aquele cara tocando, eu desanimei totalmente. Eu não queria mais saber de violino. Pra mim, esse negócio nem existia. Eu tacava fogo, fazia uma fogueira e pronto. Não queria mais saber dele. Só que aí a minha mãe, eu falei, mãe, não quero mais violino, vou guardar isso aqui não é pra mim. Porque aquele cara toca tanto, e eu tô começando agora, não sei tocar nada. E aí eu pensei em desistir. Só que a minha mãe, juntamente com meu pai, foram lá, conversaram comigo e me incentivaram a continuar. Porque ele também teve o início dele. E assim, eles me incentivaram muito a não desistir. Porque se não fosse por eles, eu teria desistido naquele momento. Então sempre tem que ter um aperto ali pra você continuar. E quando eu tava começando a treinar, a estudar as partes das partituras e tal, pra poder tocar, eu tinha estipulado 15 minutos. Era estipulado 15 minutos por dia pra mim treinar. Só que criança só quer saber de jogar futebol e correr, brincar. Então eu não me dedicava muito a treinar a música. Eu queria saber mais jogar bola, jogar vôlei, brincar na praça, andar de bicicleta. E depois, assim, eu fui tomando gosto, fui tocando na igreja, fui me incorporando na música realmente. E a partir disso que eu comecei a me empolgar mesmo. Aí eu que tocava, tinha vez que eu chegava, pegava o violino, chegava da escola, pegava o violino, ficava tocando até a hora de dormir. Mais de 10 horas por dia tocando. Então assim, depois que eu tomei realmente o gosto, aí foi muito divertido. Depois que eu vi o poder da música na minha vida, eu comecei a me dedicar mais. Então eu não precisava desse aperto dos meus pais pra eu tocar. Eu tocava até os vizinhos. Ô, para aí, por favor.
Tá certo. A gente tá aqui conversando com o Billy Graham. A gente vai agora pra uma canção que é muito familiar, essa canção pra você, né, Billy? Fala um pouquinho dessa canção, porque ela é tão familiar pra você. Que canção que é?
A música Chance, composição do meu tio. Um orgulho da família. Tio, um abraço. Olha, essa música, ela foi gravada pelo Luiz Cláudio. É uma das músicas mais conhecidas do Luiz Cláudio e acredito que é uma das músicas mais conhecidas do meio gospel. Então, eu e o Davi vamos interpretar ela aqui numa versão um pouco diferente, mas continua sendo a música Chance e espero que gostem. Ele é meu tio, irmão caçula do meu pai.
O nome dele é?
Miller Santos Lira.
Muito bem, vamos ouvir então aqui no nosso Clube da Música, Billy Graham, com a música Chance.
Clube da Música. Thank you.
Billy Graham aqui no nosso Clube da Música com essa linda canção, música do seu tio, música Chance. Não é do seu tio, mas essa música é do Brasil, porque ganhou o coração de todos nós, né? Uma linda canção que o Luiz Cláudio, onde ele vai, ele não pode deixar de cantar essa canção, porque o pessoal não deixa, né? O pessoal realmente gosta muito dessa canção. E se eu não me engano, essa canção agora foi também para o Inário Adventista. Chegou aí? Não sei se foi ainda, não. Se não foi, deveria ir. Então fica aqui a hashtag, fica a dica, tem que ir. Pronto,
já leio. Deveria ir, eu também deveria concordo. Ir. Acho que tem que estar no Inário.
Já fica aqui, então, para a nova versão que vier do Inário aí, pra, e essa canção. Porque para mim já até fazia parte, de tanto que a gente canta nas igrejas. Agora, Billy, você falou da questão do incentivo da família, que foi muito importante isso. E aí eu falo para você, eu pergunto para você o seguinte, né? Às vezes pode acontecer das pessoas pensarem que o Ministério da Música, principalmente da igreja, quando você tem isso como ministério, está voltado muito só para a parte vocal, né? Onde as pessoas estão lá, chegam ali, cantam e tal, mas não existiria a parte vocal se não tivesse instrumental, a não ser que fosse todos a capela, mas todo mundo gosta do instrumental também. E eu pergunto para você, quando que você entendeu que você, além de gostar da música, gostar de tocar um instrumento, você tinha isso e tomou posse disso como um ministério para sua vida?
Desde muito novo, a gente começa a descobrir as nossas habilidades. Uns têm habilidades em jogar futebol, outros têm habilidades em andar de bicicleta, outros têm habilidade de falar. E eu descobri que a minha verdadeira habilidade era a música. E desde quando eu descobri isso, eu nunca mais abandonei esse talento, eu nunca mais abandonei a música. Sempre estive praticando, sempre estive trabalhando ela. Então, assim, sua pergunta. Depois que eu descobri que a música estava incorporada na minha vida, na vida da minha família, na minha maneira de pensar. Depois que eu entendi isso, eu comecei a utilizar da música como um ministério para alcançar mais pessoas para Cristo. E tem dado resultado. Tenho visto vários depoimentos de pessoas que foram tocadas pela minha música, pelo Espírito Santo.
Agora, me parece, amém, Deus seja louvado por isso, me parece que dos 50 sábados do ano aí, me parece que dos 52 sábados do ano, você tocou em 50 sábados, é isso mesmo?
Sim, e olha que eu falei, isso foi no ano de 2023, uhum. Olha que eu falei que eu não ia fazer muito compromisso, eu ia ficar só na minha igreja, por ali assim, e acabou que dos 52 sábados de 2023, eu toquei em 50.
50. Esses dois aí foi a folga e olha lá, né? Mas eu te pergunto também, Billy, com relação a isso, né? Essa importância que tem da música fazer parte. Você colocou isso na sua vida como ministério, que aí fica agora pro jovem que tá começando, tá querendo... Você falou da questão de ter visto alguém que tocava muito bem. E aí você falou assim, não, vou parar, não quero mais tocar. Fases que você passou aí durante a sua adolescência, até chegar à fase adulta. Mas me parece que tem uma história que você falou assim, que você ia tocar em um determinado local, no teatro... E você, de fato, chegou e conquistou isso. Conta pra gente como é que foi isso.
O meu pai, ele sempre me carregava pra esses eventos de música, né? Ele me levava pros teatros lá de Goiânia pra assistir a Orquestra Filarmônica de Goiás tocar, pra assistir a Sinfônica, pra assistir a Jovem, que é uma orquestra que tem lá na região. E assim, eu, novinho, assistindo aquelas programações belíssimas de música clássica, eu sempre... me via ali, porque eu já estava começando na música, então eu sempre me via ali tocando naquele teatro, juntamente com aquela orquestra belíssima. E desse sonho de estar tocando ali, eu fiz uma promessa pro meu pai. Eu falei, pai, um dia eu vou estar tocando aqui, escreve o que eu digo. E aí, graças a Deus, né, todos os teatros de música de Goiânia eu já toquei. Todos os teatros eu já estive presente, então Deus, ele realmente abençoou minha vida. E eu consegui cumprir essa promessa.
Que bênção, que maravilha, né? E tá aí o paizão aí, com certeza, já ali emocionado. Imagino que toda vez a emoção tá com um sorrisão ali. O nome do papai é?
Iris Santos Lira.
Opa, parabéns, viu, papai? Que Deus continue abençoando você também. E nos abençoa com mais uma canção agora, Billy. Vamos lá? A próxima canção nós temos aqui é a Vaso de Alabastro, é isso? Vamos ouvir, então, Billy Graham aqui no nosso Clube da Música. Música Saga Instrumental de qualidade, você ouvindo aqui no Clube da Música hoje com Billy Graham, trazendo essas lindas canções pra gente. Billy, a gente tá chegando à parte que eu não gosto desse programa, já pedi pra tirar essa parte, mas infelizmente os diretores não tiram, né? O Heitor tá aqui, o chefe ali, mas é a parte final, estamos chegando ao finalzinho aqui, mas eu quero agradecer a sua presença e dizer que nosso desejo é que Deus continue usando você de forma poderosa, como instrumento nas mãos dele, para que com o seu instrumento você continue tocando corações, levando essa linda mensagem.
Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus. Também quero agradecer a você e sua produção. Muito obrigado pela oportunidade, realmente.
Maravilha. Agora, o pessoal quiser encontrar você no Instagram, quiser chamar você, eu sei que você viaja dos 52 sábados, você já viajou 50 esse ano, não sei se tem vaga para esse ano, mas de repente já a agenda do próximo ano ainda. Conta pra gente aí como é que o pessoal faz para encontrar você e para entrar em contato contigo.
Olha, a minha agenda, ela se abre a cada semestre. Tipo, janeiro eu abro a minha agenda e em agosto eu também abro a minha agenda. Para já fazer, cada semestre eu já planejo como é que vai ser. E para entrar em contato comigo, vocês podem estar entrando em contato ou com meu pai, quem tem o contato dele, ou pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é BillyGram007. Pode jogar lá que vai encontrar.
Fácil, fácil. BillyGram007. Aproveito para segui-lo aí também nas redes sociais. Billy, para fechar, vamos fechar com música? Qual que você escolhe aqui para fechar para a gente, então?
Vamos fechar com música clássica. Como a minha base é de música clássica, eu escolhi um repertório que juntasse um pouco do clássico e um pouco do gospel. Então vamos lá. Essa música, ela é uma mistura entre Annie Kleine, Natürmusik, de Mozart, com Eu Não Me Esqueci de Ti.
Vamos ouvir, então, para fechar o nosso Clube da Música. Grande abraço e continue ligado aqui com a programação da sua Novo Tempo.